Vamos falar um pouco a respeito da véspera de Yom Kippur, os preparativos para o dia, como funciona a véspera de Yom Kippur. Então, em primeiro lugar, a véspera de Yom Kippur é o último momento para as pessoas que têm alguma coisa para acertar com algum colega, ou não tão colega, só teve alguma briga, alguma coisa, para tentar acertar e consertar a situação. Na véspera de Yom Kippur de manhã se costuma fazer kaparot, então a gente faz com galo ou galinha, e algumas pessoas fazem com dinheiro, outras pessoas fazem até com peixe. O costume é falar os versículos que estão lá no Mahzor, e se gira em torno da cabeça 3 vezes, falando Ze Halifati, Ze Kaparati, Ze Temurati. E se fala que esse ou essa galinha vai para morrer, o galo, pensei ao meu mulher, ou esse dinheiro vai para Tzedaká, e eu vou entrar para um ano de longa vida. O costume de Kaparot é um costume, uma forma para despertar a pessoa na véspera de Yom Kippur para fazer tshuva. Quer dizer, não é, as pessoas falam, ah, os pecados estão indo para o galo, os pecados estão indo para a galinha. O pecado não sai da pessoa só porque ele girou em cima da cabeça. É, o conceito é que a pessoa se desperte e veja como vão fazer shritá no galo ou na galinha. A pessoa está dando tzedaká, um momento especial para dar tzedaká, véspera de Yom Kippur, e a pessoa naquele momento medita e pensa nos seus atos e como ele pode melhorar os seus atos. A tshuva precisa ser feita pelo coração da pessoa e não pelos giros ou outros demais atos que a pessoa faz. Em Shacharit, da véspera de Yom Kippur, não se fala Tachanun, um dia muito especial. A véspera de Yom Kippur é considerado, de certa forma, um pouco Yontev, e por isso não se faz Tachanun. E também, normalmente, não se fala Avinu Malkeinu. No caso desse ano, sim, se fala Avinu Malkeinu de manhã, por ser Yom Kippur no Shabbat, e no Shabbat não vai se falar Avinu Malkeinu somente em Neila, então se faz na véspera de Yom Kippur. À tarde, em Yom Kippur, à tarde, se reza Minchá cedo, e nesse Minchá já se fala pela primeira vez de todo Yom Kippur, se fala Vidui, onde nós confessamos nossos pecados perante Hashem. Não é para ninguém ouvir, entre você e Hashem. Se fala Vidui ao longo de todo Yom Kippur, quando se fala Walchet, Hashamno, se fala de pé. Não se pode apoiar sobre nenhum objeto, mesa, cadeira, parede, tem que ficar de pé de fato. Se costuma bater com o punho fechado da mão direita sobre o centro esquerdo do peito, onde está o coração, como mostrando você que causou que eu pecasse. Então se bate sobre o coração. Toda vez se fala Al-Het Shechatano, sobre o pecado que pecamos, quando se fala o verbo pecamos, se bate sobre o coração. Muita gente costuma também refalar o Vidui logo antes da entrada de Yom Kippur, logo antes do Kol Nidrei, para também entrar no Yom Kippur já com as falas de Tshuva. Véspera de Yom Kippur tem a mitzvah de se comer bastante ao longo da véspera de Yom Kippur. Rabbi Akiva Eiger diz que na realidade Yom Kippur é um Yom Tov e deveria ter a refeição de Yom Tov, mas como a Torá decretou que é um jejum, então nós ficamos devendo essa refeição. Por isso nós fazemos estas refeições na véspera de Yom Kippur. E também tem o conceito de você poder aguentar o jejum. É uma mitzvah comer na véspera de Yom Kippur, por isso se faz algumas refeições. Se faz uma refeição de almoço e depois uma refeição mais próxima do jejum. Refeição que se faz com halá, com mel, uma refeição caprichada com carne, como se fosse uma refeição de Shabbat ou de Yom Tov. Também é bom que a pessoa se prepare para o jejum, para ele ter um jejum mais fácil. E aí tem dicas dos médicos e nutricionistas, ou o que for, que é bom estar bem hidratado, principalmente. Bom, recentemente, um médico do Hospital Shari Tzedek contou para nós que o ideal não é beber muita água na véspera de Yom Kippur, porque a água que você bebe, chega um momento que o sangue não pode ficar diluído, e começa o corpo a colocar para fora. No dia seguinte, em Yom Kippur, você já não tem mais nada dessa água no corpo. Então é bom tomar líquidos que fiquem retidos no corpo. Uma sopa, um suco, comer bastante macarrão ou outros tipos de massa que tem água, eles absorvem bastante água, que essa água acaba ficando retida muito mais tempo no corpo da pessoa. Também é bom evitar comer alimentos que soltam, como ameixa ou outras frutas, para que a pessoa, de fato, possa reter bastante líquidos para aguentar Yom Kippur direito. Na véspera de Yom Kippur também se vai ao mikve, os homens vão ao mikve, para se purificar para esse dia sagrado. Saudá mafseket, a última refeição do dia. Deve-se tomar cuidado para não terminar em cima da hora. O horário do acendimento de velas está nos calendários, já não é mais para estar sentado à mesa. Se a pessoa faz Birkat Hamazon, quando a pessoa faz Birkat Hamazon da refeição, deve pensar que ele ainda quer comer ou beber depois alguma coisa, se ele quer tomar um copo d'água ainda e vai dar tempo. Então, se preocupar para pensar nisso antes do Birkat Hamazon, para que ele possa, de fato, depois ainda beber um copo d'água. Também escovar os dentes, também faz parte de véspera, não pode ser no Yom Kippur, tem que também fazer antes do horário de acendimento de velas. Depois, Birkat Banim, se costuma abençoar os filhos. E aí, finalmente, nós estamos preparados para Yom Kippur. As mulheres acendem as velas, fazem as brachot, ladlik ner, Shel Shabbat Veshel Yom HaKippurim, porque esse ano é Shabbat e Yom Kippur. E as mulheres costumam fazer Sheheyano ao acender as velas, também façam Sheheyano. Depois disso podemos ir para a sinagoga. Lembrando que é importante que as mulheres não podem andar de carro se elas já fizeram Sheheyano, mesmo que ainda não é Yom Kippur. Então, se a pessoa quer ainda poder e de carro para a sinagoga, obviamente tem que sair antes. Para chegar na sinagoga no horário do acendimento de velas, a mulher vai acender as velas bem antes, vai fazer a brachá apenas de Ladlik Ner Shel Shabbat Shel Yom HaKippurim, pensando nesse momento que não quer ainda receber Shabbat e Yom Kippur, e o Sheheyano vai fazer na sinagoga junto com todo mundo. Bom, depois disso, quando nós chegamos na sinagoga, nós vestimos o talit. Se ainda não foi o pôr do sol, podemos fazer a brachá. E se já foi o pôr do sol, não dá mais para fazer a brachá, não pode fazer a brachá. Apenas se coloca o talit, porque a noite nos faz brachá sobre o talit. E assim nós estamos preparados para começar o Kol Nidrei. O que é Kol Nidrei? Kol Nidrei, na verdade, é anulação de promessas. E, na realidade, um pouco além disso, nós estamos anunciando e pronunciando que todas as eventuais promessas que nós vamos vir a fazer ao longo do ano que está entrando, e nós não lembramos, sabe, quando sem querer fala, jura, ou coisa assim, nós estamos desde já declarando que está anulado e não tem caráter de promessa ou juramento. Kol Nidrei, antes se fala a data Makom, nós pedimos a permissão, tanto lá em cima como aqui embaixo, para que permitam que os pecadores, quer dizer, pecadores, estamos falando de pessoas, de fato, bem pecadoras, que possam participar também da Tefilá e se juntem a todos. Muitos dizem que isso foi instituído na época da Inquisição, dos marranos, onde eles, ao longo do ano, se comportavam praticamente como cristãos. Chegava Yom Kippur, eles iam escondidos para rezar. Então, se pedia permissão que essas pessoas possam participar da tefilá, porque no fundo, eles continuam Yehudim, eles continuavam praticando as mitzvot escondidos. A tefilá de Arvit é bem mais extensa. do que o normal. Tem um monte de acréscimos, um monte de slichot. No Kol Nidrei, nós tiramos todos os Sifrei Torá do Arona Kodesh e se costuma, quem pode chegar perto, beijar o Sefer Torá e aproveitar esse momento para pedir desculpas por qualquer desrespeito que nós tivemos com a Torá ao longo do ano. Depois disso, se faz a Brachá de Shehechiyanu. Essa Brachá de Shehechiyanu, os homens vão fazer. O Hazan se estende um pouco na Brachá para que todo mundo possa responder amém depois de ouvir a sua Brachá. E é importante que as mulheres que já fizeram a Brachá ao acender as velas não façam novamente agora. Já fizeram, não precisa fazer de novo, não pode fazer de novo. E aquelas que não fizeram, façam agora junto com os homens. Nessa Brachá de Shehechiyanu, nós devemos pensar tanto sobre o Yom Tov, como também pensar sobre a mitzvah especial do dia, a mitzvah de Tshuva. Um outro detalhe muito importante relativo a este ano é que, por ser Shabbat, nós teríamos a mitzvah de Kiddush. Kiddush, nós cumprimos pronunciando Mekadesh HaShabbat, pronunciando que Hashem santifica o Shabbat. E normalmente no Shabbat nós fazemos isso tanto na Tfilá, como depois, chegando em casa, nós fazemos sobre o copo de vinho, Kiddush. Não dá para fazer Kiddush em Yom Kippur. Então a mitzvah de santificar o Shabbat nós vamos fazer com a nossa Tfilá. Então deve-se ter intenção, quando a pessoa fala na Tfilá, Mekadesh HaShabbat, Israel veio a Kippurim, ele pensa naquele momento que ele está querendo cumprir a mitzvah da Torá de santificar o Shabbat. Uma mulher perguntou, na verdade o marido perguntou em nome da esposa, como que ela faz? Que ela normalmente não reza a tefilá da noite de Yom Kippur. Então como que ela faz para cumprir a mitzvah de Kiddush? E a resposta para essa pergunta é que ela deve rezar a reza da noite. Todas as mulheres devem rezar a reza da noite de Yom Kippur, porque é a única forma de cumprir a mitzvah de Kiddush. No caso desse ano que cai no Shabbat, é falando a Brachá de Mekadesh Shabbat, da Amidah, no Shmona Esrei. Então não tem outro jeito, precisa-se fazer a Tefilá de Yom Kippur e cumprir a mitzvah de Kiddush por intermédio desta Brachá.